Tenente Coronel Silvio Guerra, comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, responsável por 9 municípios da região noroeste fluminense e que vem paulatinamente conseguindo bons resultados, né? Inclusive, a Área 29, por diversas vezes, já foi premiada por diminuir os índices de criminalidade no município. Mas, enfim, isso vai ser assunto que a gente vai tocar no decorrer dessa nossa conversa a partir deste momento. Coronel, prazer em falar com o senhor. Muito obrigado pelo fato de nos receber, né, de estar nos concedendo essa entrevista. E nós elencamos, evidentemente, alguns assuntos para tratar nesse bate-papo. Não uma entrevista, um bate-papo. Um dos assuntos seria a questão dessas motos, as chamadas cinquentinhas. As pessoas estão com muitas dúvidas, né, com relação a isso. Houve já um decreto presidencial, na verdade uma legislação, que, salvo engano, há 2, 3 meses atrás, determinou que essas motos passassem a ser equivalentes a qualquer outro veículo automotor, a qualquer outra moto de um pouco mais alta cilindrada. Até porque existia até então uma espécie de limbo, né? Não tinha parâmetro de fiscalização. A partir de agora, elas devem ser emplacadas, devem ser vistoriadas, pagar os tributos do IPVA e o seu condutor, evidentemente, também ser habilitado como qualquer outro motociclista. Eu sei que o senhor, enquanto comandante do batalhão, do 29º Batalhão, procura fazer a coisa com muito equilíbrio, né? Procura, inclusive, ter muito bom senso em suas decisões. Qual é a orientação que o senhor tem dado ou vai dar a partir de agora para os seus homens, para a sua tropa que está na rua com relação a isso, coronel?
Manos, primeiramente dizer para você que é mais uma vez um grande prazer de a gente estar batendo um papo junto aí, de a gente estar conversando, e sempre é um satisfação grande. Como você já adiantou algumas coisas, realmente já houve uma publicação disso desde o dia 30 de julho de 2015, no decreto 13.154/15, em que esse limbo que existia, vamos dizer assim, ele deu um fim. Na verdade, agora a responsabilidade do emplacamento dessas cinquentinhas, vamos chamá-las assim de cinquentinhas, essas cinquentinhas, na verdade, passou a ser a determinação, competência do DETRAN. Ou seja, o limbo que existia, como você citou, não existe mais. Então, a gente começou a analisar esses fatos e começamos a nos preocupar exatamente em que período iríamos começar a cobrar o emplacamento e, logicamente, as pessoas habilitadas. Então, de acordo em várias reuniões que nós fizemos, marcamos uma data para 1º de novembro. Não que já isso não esteja valendo, já está valendo desde o dia 30 de julho de 2015. Isso já está valendo. Mas o que acontece? Como isso já é uma cultura de vários anos nos municípios, nos 9 municípios que o 29 é responsável, nós achamos por bem dar uma data específica um pouco mais à frente para que a gente pudesse realmente trabalhar em cima das fiscalizações das cinquentinhas. E essa data ficou prevista para 1º de novembro. E por que 1º de novembro? Primeiro, como eu falei, a nossa preocupação de dar um período longo, de julho até novembro, para que as pessoas pudessem se adequar a isso. E que a gente está conversando até fora aqui da gravação. A dificuldade que é da gente mudar uma cultura. E isso era uma cultura da região. Comprar uma cinquentinha, não emplacar e não precisar de habilitação. Inclusive, quando a cinquentinha era vendida, os vendedores falavam isso. Não precisa de emplacamento e nem de habilitação. E isso acabou se tornando uma cultura, que isso a gente acabou. Por isso, desse período que a gente, vamos dizer assim, que a gente estipulou essa, até 1º de novembro. E a gente tem visto muita gente marcando já as vistorias, pagando o que tem que ser pago, tirando a sua habilitação e, inclusive, já existe propaganda nessas lojas que eles estão dando emplacamento grátis. Então, por isso dessa preocupação nossa de dar esse período longo para que as pessoas pudessem se adaptar. A gente sabe que o país passa por uma dificuldade grande financeira, todo mundo está sentindo isso no bolso, mas o motivo pelo qual a gente deu esse espaço para que as pessoas pudessem se encaixar nesse período.
Coronel, a gente percebe, né, além da questão legal, Nós temos pela frente também, aqui em Itaperuna, em cidades da região, a questão social, né? A grande maioria das pessoas usam essas motos de baixa cilindrada para trabalhar, né? Para levar os seus filhos às escolas. O senhor tem ciência disso também, né?
Exatamente. A gente tem conhecimento disso. E quando eu comandei o 36º Batalhão, Santo Antônio de Pádua, uma coisa era muito interessante. Eu tenho o costume de fazer exercício na parte da manhã e observava muito as mães levando seus filhos para a escola. E é muito comum isso acontecer. Mas a gente tem que lembrar que as leis precisam ser cumpridas. Então, essas pessoas que continuem fazendo, e logicamente, dentro da legalidade. Senão, realmente, as coisas ficam difíceis.
Essa fiscalização não depende do comandante. O comandante é obrigado a cumprir as leis.
Isso não depende nada de mim. Na verdade, é mais uma lei que eu sou cobrado para que ela funcione, para que ela ande, vamos dizer assim, que essa lei seja cumprida. Então, a gente está marcando dia 1º de novembro, e dia 1º de novembro nós vamos realmente focar nossas operações em cima das cinquentinhas.
Perfeito. Coronel, apesar de o senhor dar esse prazo, né, para o mês de novembro, em casos de colisão, em casos de queda, em casos de um sinistro qualquer, a polícia já está atuando.
Isso aí já é fato, todos sabem disso, muita gente já deve ter percebido isso no dia a dia, de qualquer coisa que venha, vamos dizer assim, uma cinquentinha, faça parte de uma ocorrência, caso não esteja habilitado nem documentado, com certeza ela é recolhida.
Agora, é um veículo de baixa cilindrada que tem algumas restrições também, né, coronel?
Sim, desculpa.
É um veículo de baixa cilindrada que possui algumas restrições também, não é?
Sim, porque, na verdade, ela se torna uma motocicleta comum. Uhum. Ela é uma motocicleta como se vale de 1.000 cilindradas, o que for. Na verdade, ela tem que cumprir, quem estiver conduzindo tem que cumprir as normas que a lei determina.
Ou seja, não é pelo fato dela ser baixa cilindrada que eu posso fazer aquilo, não. É a mesma coisa, vale a mesma regra.
Exatamente, a mesma coisa. Inclusive, a habilitação sempre foi dentro da lei. As pessoas que achavam que habilitação não precisava de habilitação para conduzir a cinquentinha, que não é a realidade. Isso já estava dentro da lei já. Mas só que, volto a dizer, pelo problema que a gente existia de cultura e a gente modificar isso de uma hora para outra, onde existia um limbo, ficava muito difícil. A gente trabalhava dentro desse limbo, logicamente buscando a melhor maneira para, vamos dizer assim, para que as coisas funcionassem. Agora, com essa nova lei que realmente acabou com o limbo, agora a gente tem que conduzir do jeito que tem que ser.
Tem aquelas antigas mobiletes, acho que produzem talvez até hoje. As pessoas talvez acham que não precisa de capacete, não precisa de nada. Vale a mesma regra também?
Todas elas precisam de equipamento de segurança.
Todo equipamento motorizado.
Exatamente. Aí tem o capacete, não pode andar descalço, não pode estar de chinelo, tem que estar de tênis. Então tem toda uma regulamentação voltada para ela, que vale igualzinha como é de 1.000 cilindradas. A mesma coisa.
Ou seja, a partir então do mês de novembro, as operações ostensivas e fiscalizatórias, evidentemente, devem começar.
Vão começar com certeza dia 1º de novembro.
E quem for parado numa blitz a partir do dia 1º de novembro e que não estiver com a sua documentação em dia nessas motos, a moto vai ser apreendida e ele vai ser, evidentemente, também responsabilizado de maneira administrativa, né?
Exatamente. Vai seguir como todos os outros seguem normalmente as leis existentes.
Coronel, agora partindo um pouco para outros assuntos, eu sinto que o senhor tem uma preocupação muito grande, né, de não apenas fazer cumprir a lei fria, né, a letra fria da lei. O senhor faz, como um servidor público, é obrigado a fazê-lo, mas o senhor também é uma pessoa que se preocupa muito nessa questão social. Eu sinto que o batalhão de polícia, ele tem se aproximado bastante da sociedade, sobretudo sob seu comando.
O que acontece? Quando eu cheguei aqui em dezembro, cheguei aqui devidamente recomendado. Olha, você vai comandar o melhor batalhão do estado do Rio de Janeiro com a melhor tropa. E chegando aqui, com certeza identifiquei isso. Pude identificar isso rapidamente, facilmente. E uma coisa me levou à estranheza, que era a distância da sociedade junto à Polícia Militar. As características de interior não levam a isso. Mas aqui existe ainda. Conseguimos, acho que, derrubar a primeira barreira. Tanto é que a gente conseguiu fazer uma festa junina dentro do batalhão. Estamos fazendo agora, no dia 24 desse mês, um encontro de carros antigos. Então, a gente está derrubando essa barreira aos pouquinhos. A gente está tentando trazer a sociedade para dentro do batalhão. Tem várias pessoas que nem sabiam que dentro do batalhão existe uma capela. Uma capela ecumênica. Ninguém sabia disso. Muita gente não sabia disso. Já, só no meu comando, já conseguimos fazer 4 missas. E vamos fazer mais uma agora, no dia, exatamente no dia 24. Então, a gente está derrubando um pouco isso, essa barreira, que foi imediatamente identificada por mim. E a gente tem feito esse trabalho tentar aproximar a sociedade da gente, a polícia militar mais próximo possível da sociedade, e isso tem dado um resultado muito positivo.
Coronel, o senhor parece que quebra certos paradigmas. Até, de certa maneira, isso é muito interessante, porque há, de certa forma, até hoje, aquela imagem, talvez falsa imagem, ilusória imagem, de que o policial militar, de que as instituições militares são muito rígidas, são muito duras, são muito frias, são muito sisudas. O senhor tenta quebrar um pouco isso.
Olha, todas as características que o senhor acabou de citar aí realmente são, mas quando precisa ser. Eu não posso, em determinado momento... não agir com atitude. Em outros momentos, eu não preciso ter atitude. Na verdade, não precisa, na questão de ter atitude, é questão de não preciso de agir com tanta atitude. Então, existem momentos e momentos.
Preciso contrabalançar isso, né?
Exatamente. Tem momentos que precisa ser rígido e tem momentos que não precisa ser rígido. Você, às vezes, numa ocorrência, você consegue resolver a ocorrência, como nós estamos conversando aqui, sem problema nenhum. E existem ocorrências que eu tenho que tomar atitudes mais rígidas, que aí também somos treinados para isso, tanto para um quanto para o outro.
Coronel, índices de criminalidade do seu batalhão, nós poderíamos dizer que são satisfatórios, né? Os índices um pouco mais baixos.
Na verdade, um dos índices mais baixos do estado vamos dizer assim, é o nosso. É o mais baixo. E a gente tem conseguido bater as metas em que a Secretaria de Segurança, vamos dizer assim, elas nos colocam esses índices e a gente trabalha para cumprir aquele índice. Os índices são baixos, muito baixos, volto a dizer, é praticamente o menor do estado do Rio de Janeiro, e a gente tem conseguido bater esses índices. São números realmente inacreditáveis, ao ponto até de dizerem que o 29º é a Dinamarca brasileira. Eu tenho costume que é de Suíça, mas começam a dizer que é a Dinamarca brasileira. E realmente é pelos números realmente são apresentados.
O senhor acha que isso em razão de quê, coronel? Esses números têm se tornado, talvez, satisfatórios ou toleráveis?
Olha, é um conjunto de coisas que a gente consegue chegar nesse objetivo. E um deles é exatamente o pertencimento dos policiais junto às suas unidades e a ajuda que a gente tem cada dia que passa da sociedade. Isso é um dos pontos que leva a gente a chegar onde é que está chegando.
Esses dias eu comentando no rádio, eu fiz até uma analogia entre dois batalhões, os quais o senhor já foi comandante. É comandante do 29º e 36º, que é de Santo Antônio de Pádua. Parece, eu não sei se é a falsa percepção que eu tenho, que Santo Antônio de Pádua, o 36º, apesar de o índice populacional ser menor, parece que a questão da mancha da criminalidade parece que está mais acentuado naquela região, coronel.
Na verdade, quando eu cheguei lá no 36, eu posso falar isso tranquilamente, porque eu comandei o batalhão, eu percebi isso. E você tem que fazer um trabalho incansável, porque é uma cultura daquela unidade, daquele local. É uma cultura de uma certa violência, a violência é um pouco maior, a violência de matar um ou outro, vamos dizer assim, isso é maior ali, é uma questão de cultura do local. A gente trabalhou na época, conseguimos reduzir isso, entendeu? Não cheguei aonde eu queria, mas até porque não fiquei muito tempo lá, mas eu consegui reduzir muito o índice de criminalidade lá. Cheguei ao ponto de zerar o índice de criminalidade lá em alguns meses.
Eu me recordo de quando a transferência do senhor aqui para o 29º BPM chegaram a fazer até a sociedade, de uma forma geral, chegou a fazer até um movimento, né, um abaixo-assinado, para que o senhor permanecesse por lá. É algo que deixa o senhor satisfeito do ponto de vista de ter o reconhecimento da sociedade?
Olha, realmente isso aconteceu na época, eu nem sabia desses acontecimentos, isso aconteceu, e depois aos poucos, através de internet, WhatsApp, eu fiquei sabendo. O que eu posso dizer para você é que eu entendo que eu estou no caminho correto. Se eu, a partir do momento em que você é anunciado a tua saída de um batalhão, que é uma coisa normal da nossa carreira, mas a gente ter o retorno da sociedade disso, é sinal que realmente nós estamos no caminho certo.
Coronel, sem querer, evidentemente, questionar a maneira com que o Estado, né, trabalha com isso, mas não seria uma maneira, uma forma também de, ao invés de premiar, penalizar o profissional que fez um bom trabalho, colocou o batalhão em dia, depois ele é obrigado a sair?
É o que eu falo, nossa carreira é assim, isso é uma coisa muito comum, isso para a gente isso é uma coisa muito natural, entendeu? E quem chega, aproveita essa oportunidade, entendeu? Porque quando a gente, você falou, muitas das vezes a gente acerta o batalhão, coloca do jeito que a gente entende que tem que ser, a gente, como eu falo, eu acredito que isso é muito positivo, porque a sociedade dá um retorno disso. Então, por isso eu sigo esse caminho. Então, o próximo comando que vier aqui, eu tenho certeza que vai ter essa mesma linha, ter esse mesmo objetivo, porque o nosso objetivo é único, é atender a sociedade. Então, e para a gente é uma coisa normal. Um comandante é uma coisa normal, sair daqui em um outro batalhão, isso faz parte da nossa carreira.
Coronel, você comentava agora há pouco algumas parcerias já com a sociedade da região que tem dado certo, né? A questão do policiamento com bicicleta, uma parceria com a Associação Comercial de Itaperuna. O senhor também já faz esse policiamento em Raposo, né, distrito de Itaperuna. Parece que no município de Porciúncula também já há, num distrito também, a questão da parceria com a sociedade. O senhor tem procurado também isso?
É o que eu falo, é a proximidade. A gente tem que. É a polícia de proximidade. Eu acho que a partir do momento que a gente toma a distância da sociedade, a gente não consegue entender o que está acontecendo. E a sociedade tem que ser nossa parceira e tem que acreditar na Polícia Militar. Ela tem que saber que nós estamos ali para servi-la. Então, essa parceria é mais um resultado do fruto do nosso trabalho.
Coronel, mais especificamente, o município de Natividade, que é para onde nós falamos também a partir desse momento. Eu tenho ouvido muito por parte das pessoas, talvez não uma reclamação, mas a reivindicação. Nós temos dois distritos, são o distrito de Urânia e Bom Jesus do Querendo. Por algum tempo, né, os DPOs, que são os deltas, funcionaram lá com policiais e também com viatura. Acontece que de um tempo para cá foi preciso que essas viaturas, principalmente, fossem retiradas, né, do destacamento. E as pessoas questionam muito isso. Puxa vida, tem uma criminalidade que é baixa, mas ainda assim precisa de uma ocorrência, tem que a viatura se deslocar 20 quilômetros, 25 quilômetros. O que o senhor tem a colocar acerca disso, coronel?
Olha, isso na verdade a gente trabalha com questão de logística, de gestão. Muitas das vezes eu tenho que deslocar esse policiamento para uma área em que ela está me dando problema. Às vezes eu tenho que fazer isso. Isso é uma das coisas. Outra coisa é que anteriormente nós tínhamos um número de viaturas que atendia o 29. Esse número hoje, de um novo contrato que existiu, começou a vigorar, deve ter em torno de um ano e pouco, esse número de viatura foi reduzido no 29. Então a gente tem que, na verdade, ficar alocando as viaturas quando é necessário. Preciso às vezes tirar de Querendo para botar em Bom Jesus, tirar de Bom Jesus para botar em Querendo. Isso, na verdade, a gente tem que trabalhar com logística, trabalhar com números, trabalhar com estatísticas, que a gente possa fazer isso. Realmente o número hoje de viaturas diminuiu, então devido a isso eu tenho que, na verdade, fazer esse remanejamento de uma cidade, de um município para o outro às vezes.
E a polícia trabalha com estatísticas?
Exatamente, hoje em dia a gente trabalha tudo em cima de estatísticas, a gente volta nosso policiamento onde a gente identifica determinados focos de violência, então a gente trabalha hoje através de estatísticas.
Coronel, o senhor me disse agora há pouco, citou um exemplo que é bem próximo da gente aqui, da comunidade de Santa Clara. Havia uma viatura, precisou à época retirar uma viatura lá de Santa Clara, que é distrito de Porciúncula, né, em razão de necessidade, de outro local que precisava com mais urgência, e a população, a sociedade, a comunidade assumiu esse compromisso, essa parceria com o senhor. Pegou uma viatura do batalhão que estava inoperante, né? Eles recuperaram essa viatura e hoje eles assumem, né, a responsabilidade de manutenção dela também. É um tipo de parceria que o senhor está aberto com todas as comunidades, coronel?
Sim, qualquer prefeitura, qualquer associação que quiser, adotar uma viatura, a gente está aberto a isso, não tem problema nenhum. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu tive que fazer um esclarecimento para um blog exatamente de um repórter, porque houve um entendimento errôneo da leitura, vamos dizer assim, uma leitura errônea da foto. Era uma foto com várias viaturas da Polícia Militar que estavam indo para o município de Nilópolis, porque a Prefeitura de Nilópolis iria recuperar todas aquelas viaturas para trabalhar em Nilópolis. Então, a gente trabalha dessa maneira também. Em Santa Clara, nós tivemos um Logan que não estava em bom estado, e a sociedade de lá, vamos dizer assim, adotou esse Logan. Hoje o Logan é quase que um carro zero quilômetro. Foi feita toda a recuperação do carro de ponta, vamos dizer assim, de para-choque a para-choque, inclusive a sua pintura diante das cores da Polícia Militar, do Logan da Polícia Militar. Diante disso foi feita essa adoção dessa viatura para lá.
Coronel, o município de Natividade, de uma forma geral, os números são satisfatórios? Ou nós estamos, talvez, precisando de alguma readequação, uma coisa nesse sentido?
Olha, eu posso dizer, sem medo de qualquer coisa, de que os números do 29 são muito satisfatórios. O índice de criminalidade aqui são índices baixos, entendeu? E que são satisfatórios. A gente considera satisfatório diante até do que nós somos cobrados da Secretaria de Segurança, através de estudo que é feito pela Secretaria de Segurança, e porque a gente tem de retorno da sociedade. A sociedade se sente segura, tem a sensação de segurança aqui nesses locais.
Tá certo. Coronel, muito obrigado pela sua participação, pelos seus agradecimentos e sucesso. Estou vendo que o senhor tem próximos eventos, inclusive, para realizar no batalhão, né?
Temos sim. Temos vários eventos no batalhão, e um deles é exatamente o encontro de carros antigos que nós estamos fazendo no dia 24. Toda a sociedade estão convidados. Tenho certeza que vai ser uma coisa extremamente diferenciada. Vamos ter brincadeiras aqui dentro. Estamos fazendo uma parceria com a PAI. A PAI é que vai proporcionar o almoço, um almoço que é para ajudar a PAI, se eu não me engano, um valor de 10 ou 15 reais, se eu não me engano, o almoço, para ajudar a PAI. E vamos estar aqui de 9 da manhã até as 17 horas aqui com esse evento.
Aliás, como o batalhão de Itaperuna completou 25 anos recentemente, né?
Exatamente, completou 25 anos e tive a oportunidade de estar comandando o batalhão nos 25 anos. Fizemos um jantar para os amigos do batalhão e fizemos também para homenagear os policiais.
Ou seja, nós temos que comemorar por enquanto.
Com certeza, e o objetivo é exatamente isso, é só comemorar, porque os nossos números são muito positivos e com certeza o que depender do 29º, do meu comando, é assim que vai continuar.